você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Acho que é uma postura pedagógica, né?
É.
Vocês lá, né?
Exatamente. Assim, a gente, pensando na eleição mesmo, assim, eu fiquei como suplente do... Né, do, na Câmara. Então, assim, a votação ela foi bem expressiva nesse sentido de mudança, mas de trazer um novo, né? Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho, assim, acho que isso que você falou sobre, né, o que aconteceu com o Renato já impulsionou ele para estadual antes mesmo da eleição, o que foi incrível também. E trouxe também a temática, né, para a sociedade de olhar, de ter que debater, enfim. E acho que ali também gerou essa necessidade dentro da Câmara de entendimento, sabe? De não cometer os mesmos erros, porque acho que muitos ali perceberam que aquilo foi completamente errado, né? E aí, então, a gente pode agora sentar, dialogar com mais facilidade, muito embora também, assim, não estou dizendo que isso vá, né, fazer com que tudo seja aprovado, tudo passe, tudo seja fácil, porque também as pessoas, elas têm esse lugar de, ah, eu preciso falar com o meu público, né? E esse lugar de não fazer o entendimento também com o público, que é o que mais pesa, né, assim, tipo, porque você poderia levar para o seu público isso como uma pauta humanitária, não uma pauta, né, comunista, ou enfim, e trazer essa segregação que permite aí que muitas vidas sejam perdidas.
Eu, em julho, né, conversei com três mulheres do movimento, né, Julho das Pretas, e foi muito interessante porque elas, né, uma empreendedora, né, outra, né, foi pedagoga durante um tempo, a outra, né, psicóloga e tal, e aí elas contando, né, as dificuldades, né, que é você conseguir espaço em Curitiba para conseguir fazer, né, a feira afro, né, e na Praça Zumbi dos Palmares, né, diferente. Daí depois daquele programa eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas seria sonhar a gente ter, por exemplo, uma feira afro no Bosque do Alemão? É, né, seria sonhar demais, assim?
Eu acho que é.
Porque, assim, né, seria, assim, acho que o pleno, acho que é o avanço, né, assim, da gente conseguir de ocupar esses espaços, que são espaços privilegiados, né?
Sim, certo, né? Assim, eu acho que, na verdade, seria também construir um espaço privilegiado tanto quanto para a população negra. E não só ali onde tem hoje a Feira Afro, que é na Praça Zumbi dos Palmares, que agora vai ter o Parque da África atrás também.
Ah, que legal.
Mas ter também, né, em outras partes da cidade, assim. E acho que seria muito humano, né? Muito o correto, na verdade, inserir de forma tal que estão postas nessas, né, outras dentro da cidade, né? Assim, a gente tem, por exemplo, assim, a possibilidade agora com o Parque da África, que vai ser feito atrás da Praça Zumbi dos Palmares, também isso, né? De conseguir incluir isso na linha de turismo, porque é super importante, né? Porque a gente precisa ter uma linha preta.
Sim.
E essa linha preta não está dentro da linha de turismo da cidade, né? É importantíssima a linha preta, mas poderia ser uma coisa só, né? A gente tem o tempo todo que ficar reivindicando espaços e uma forma de se inserir, né? Quando, na verdade, o mecanismo deveria ser outro, né? Essa inclusão natural e solidária também. Assim, pensar que quando eu fui uma vez para um parque ali na... Parque Polonês, se não me engano o nome. Tem Parque Polonês também, né? Que é bem do lado do Museu do Olho, né? Eu fui com minha sobrinha lá. E, enfim, todo mundo tirando foto, fotografando o espaço ali. E uma senhora veio dizer pra mim que eu não podia tirar foto.
Ai, capaz.
Ela falou. E aí ela falou, não, tem regra, você precisa pedir permissão. Eu falei, tá, mas pra quem eu peço? E ela só dizia, você não pode, você
Nossa,
não pode. E ela dizia, você não pode, você não pode. E eu demorei pra entender que era eu só, porque eu era a única preta que tava naquele espaço. E eu só fui pra levar minha sobrinha mesmo pra conhecer. Enfim, aí fui começar a subir no banheiro, ela seguiu a gente até o banheiro, saí do banheiro de novo, ela continuou dizendo que eu não podia. E tinha gente com câmeras, assim, muito maiores que a minha lá, fazendo fotos, enfim, tipo, celular e tudo. E aí ela falou, tem uma parede ali que tem regras. E aí eu fui ler, não tinha nada demais, assim, né, que não me permitisse. E, enfim, depois eu voltei a falar com ela de novo, ela começou a gritar e falou, eu vou chamar o segurança, você está me agredindo. Eu falei, não,
você não assiste, a possibilidade de você ser presa no caminho.
E ela gritava tanto e começou a se abaixar, assim, e as pessoas começaram a olhar para aquilo, e algumas pessoas começaram a gritar, é racismo, e aí eu comecei a ficar com vergonha da situação que estava rolando ali, e ainda mais por causa da minha sobrinha, né, primeira vez passando por aquilo junto comigo, e ela dizendo, não, vamos ficar, e minha sobrinha revolucionária também, vamos ficar, tô filmando tudo desde o começo, e aí falou que era para falar com o segurança do espaço. Mas, na verdade, era guarda municipal. E aí eu fui falar com o guarda, ela falou, não tem nada a ver. E ele falou, não, eu sei o que está acontecendo. Ele entendia a situação de racismo, mas, ao mesmo tempo, ele pedia para eu não fazer nada. Depois a mulher começou a entender que estava feio para ela, começou a dizer que estava passando mal, ia se tratar de uma idosa. Os caras protegeram, levaram pro canto e acabou a situação assim. Passa e eu ali na vergonha no parque pensei, agora posso fazer o quê? Vou embora, né? É, menina. E aí se pensar que vai fazer uma feira afro ali, pra, né? A não ser que seja para tratar disso de uma maneira de, né, meio que exótica, eu não vejo outra forma.
Pois é. Aí a gente pode talvez criar, cair na mesma coisa.
Posso interromper,
né?
Rapidinho?
Pode, mas.
Eu já vi, inclusive, situações no bosque do polonês também. De situações assim, de racismo, em que foi acionado o segurança, que na verdade é guarda municipal, e o guarda municipal, tipo, foi a favor do racismo.
É comigo praticamente aconteceu a mesma coisa.
Sim, assim. Não, mas tipo, o guarda falou, não, você não pode fazer isso aqui. Simples, tipo, sabe?
E você fala por que que não, né? Assim, o que impede é a cor da minha pele, nada mais, né? Porque os demais estão tudo fazendo, né? É curioso, assim. E é esse lugar mesmo, né? Que você fala que tem esse espaço mesmo, existe essa possibilidade, né, de expandir, entendendo a temática, né, da Feira Afro. Ainda não temos, mas a gente vai criar todas essas possibilidades. Inclusive o centro, ele também visa isso, né? Expandir esse espaço também para, né, da Feira Afro e do afroempreendedorismo também.
É porque você falou a questão, né, de ser algo exótico, também a gente pode cair justamente na mesma questão, né, do estereótipo de, não, vamos, como elas comentavam aqui, né? Vamos dar um espaçozinho aqui para que faça, né?
Exato.
Desde que não incomode ninguém, né?
Mas eu acho que ninguém.
Mas eu acho que a gente trabalhava muito com essa ideia do incômodo, né? Porque eu acho que o incômodo obriga a gente a sair de onde a gente está pra gente ou ir para outro lugar ou pensar diferente, né? Eu acho que o teu papel, né, tem sido esse, né, de incomodar, de fazer as pessoas pensarem sobre aquilo que não se estava, né? Não era pauta política, né?
E que precisa ser, né? Assim, e isso não me isenta, assim, de passar, sofrer o racismo, né? Eu tenho contado vários casos aí que tem acontecido de uma maneira um pouco diferente. Porque não é só mostrar o que aconteceu comigo, né? Mas é buscar propostas para mudança, né? Por exemplo, o que aconteceu comigo no posto de saúde, que sofri o racismo lá dentro do posto enquanto vereadora, né, exercendo a função, a proposta foi, vamos sentar então com a Secretaria de Saúde e ver o que a gente pode fazer, porque se trata, né, uma pessoa que está se colocando como vereadora dessa maneira, imagina como pois trata o usuário, né? E aí é isso, assim, a gente fazer análise para o outro lugar. Então a proposta agora é a gente fazer mesmo cursos ali dentro, né, de todo o setor de saúde, né, a gente mesmo propor quais são os conteúdos que vão ser abordados ali, enfim, também acompanhar para que isso não aconteça mais. Então é uma outra proposta, né, de tentar solucionar mesmo os casos de racismo na cidade de uma forma bastante efetiva.
E é interessante porque, assim, né, quando a pessoa em que ela chega no ponto que ela fala assim, tudo é racismo, como aconteceu, né, com o Renato na LEP, né, que o Traiano falou, né, tá se vitimizando. Eu acho que tem uma gradação, né, de racismo, quando chega, né, porque justamente a pessoa tá sendo, né, praticada, o racismo tá sendo praticado sempre, e aí você fala justamente isso, né, tudo é racismo agora, sempre foi, que agora a gente precisa tratar.
E agora a gente tá falando, é racismo. A gente tá na possibilidade de dizer racismo porque é crime, né? E a gente precisa fazer dessa forma, né? Porque aí as pessoas vão talvez entendendo as coisas como funcionam.
E você acha, assim, que a gente consegue nas escolas municipais ter uma educação antirracista?
Eu tenho muito lidado também com isso, assim, até a nível de pedir muitas informações pra gente ver se isso tá acontecendo. Mas honestamente falando, quando você recebe, né, a notícia de que uma criança de 11 anos recebeu vários xingamentos, né, aí você sabe que não tá funcionando, né? E aí isso já te vem como uma resposta imediata, que foi o que aconteceu há poucos dias atrás com uma criança de 11 anos. Então, você falando, isso não está realmente, absolutamente não está acontecendo. Então, a gente precisa realmente refazer a caminhada e ver como a gente vai fazer isso. Na Universidade Federal do Paraná, eu participei de um curso de extensão, que era da professora Lucimar Dias, e era um curso que era voltado para isso mesmo, né, para trabalhar com as professoras da rede municipal, sobre como falar sobre a lei 10.369 dentro das escolas. E aí trazia jogos, né, canções e atividades várias para que as professoras pudessem trabalhar isso nas escolas. Então, é uma possibilidade mesmo de ver se dá para expandir ou se a gente conseguir, de fato, fazer com que isso funcione, né? Porque até então, acho que não tem dado muito resultado.
É, até para que a gente tenha mais, né, como a sua sobrinha, né, revolucionária e consiga... Né, eu acho que a gente tem muita esperança. É engraçado, né? Porque a gente tem muita esperança na nova geração, mas a gente, como educador dessa geração, a gente é um terror, né? Conversava com meus alunos esses dias sobre essas conversas, assim, tipo casamento, filhos, né? Até assim, da diminuição da taxa de natalidade, né? E falava assim, caramba, né? Tem uma geração que educou a gente pra dizer não, filho é ruim.
É.
E agora querem que a gente tenha filhos. Mas como? Exatamente. Né?
Exatamente. Né? E, é evolução, né? A evolução.
Sim, mas é também isso, né? Assim, a gente conseguir educar essas crianças porque elas, né? Não esperar que elas cresçam e modifiquem, né? Mas que a gente consiga, agora, né? Neste momento, fazer com que elas percebam, né? O que é racismo, né? E consigam se defender e consigam colocar isso para fora, externalizar para a família, porque muitos casos não chegam ao conhecimento dos pais, né?
Não, não. Tava até acompanhando uma mãe também, acompanhando a escola, que ela... e ela soube através da escola que aquilo estava acontecendo. E isso foi muito doloroso para ela, assim, de ver como o filho também estava lidando e sofrendo sozinho com aquilo, sabe? O que, por um lado, para ela foi muito bonito e também é muito bonito, né? Assim, a resposta, como a criança se colocou frente àquela situação, mas, por outro lado, totalmente preocupante, né? Assim,
sim.
Né? E, enfim, e é bom também quando a escola está, né, atenta para essa situação, né, que pode até trabalhar isso de uma maneira muito melhor, sempre falando, né, sobre, mas é ruim quando isso acontece.
Sim.
Porque a gente não sabe mais como que a criança vai, né, desenvolver a partir desse lugar, né? E isso também traz sofrimento para todo mundo, né, para a mãe, para o irmão, para todo mundo que está em torno, assim, né? E essa mãe, ela sofreu bastante mesmo com o que aconteceu e procurou todas as formas, assim, né, de tentar entender e resolver, enfim, até de apoiar a escola para trazer algum esclarecimento para a situação, sabe? E, enfim, aí eu pude acompanhar esse caso, mais um, né? Desses casos que estão acontecendo nas escolas. Então, a escola precisa muito estar atenta, a gente precisa muito, né, que a Secretaria de Educação consiga propor mais coisas objetivas para esse tema.
Bom, nós estamos já nos caminhando para os últimos 4 minutos.
Ah.
É só, eu falei, a gente começa, né? Infelizmente, né, o relógio é o nosso... Né, o que orienta a gente aqui. Nesses últimos minutos, então, eu queria assim, ouvir de você duas coisas, né? Primeiro, né, você já fazer suas considerações finais, né? E a expectativa, né, para a eleição do ano que vem, né? 2024, prefeitura.
Ah, sei lá, são tantas, né? Acho que uma das primeiras, acho que a maior de todas elas é que, assim, eu tenho... Assim, entendendo o espaço que eu estou ocupando, entendendo o corpo, né? Que é o que significa meu corpo nesse espaço, eu tenho tentado fazer um trabalho muito bom, assim, sabe? Importante mesmo, porque as pessoas cada vez mais entendam que mulheres negras precisam ocupar espaço, né? Mulheres LGBTQIA+, ou, né, a população LGBTQIA+, precisa ocupar esses espaços, né? Então, acho que entendendo esse lugar de responsabilidade, é isso que eu espero para a eleição de 2024, sabe? Que a gente consiga ter mais mulheres negras, mais, né, gays, lésbicas, trans, enfim, ocupando esses espaços, para que a gente possa falar e fazer políticas reais, sem ficar, né, buscando likes, mas pensando na vida dos seres humanos. Então, acho que esse tem sido tanto, né, o motivador da minha caminhada, como também a minha esperança para 2024. Acho que é isso, assim. E acho que tem dado certo, assim. Tem feito um trabalho muito sério, muito honesto, né? Voltado aí para a população mesmo, toda, né? Como um todo, não só... A gente falou muito, né, sobre a questão do racismo, né? Da população LGBTQIA+, mas a gente tem feito muitos trabalhos também voltados para toda a população, né? E acho que esse entendimento, assim. Então, pedir para as pessoas acompanharem a gente e, né, poder dar um salve ali para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor. A mandata, né? O mandato, ele é um mandato popular. Então, as pessoas podem vir, propor, né, o que elas acharem que é tema para melhora na sociedade, e a gente vai pensar uma forma de fazer virar um projeto de lei, de debater, enfim, né, e acompanhar também as nossas reuniões, que são feitas quase que mensalmente, para que a gente possa trazer essas demandas para dentro da Câmara, né? E aí toda a necessidade de colocar o povo para dentro também tem sido feita. Então, é acompanhar, pedir para o pessoal acompanhar a gente, e é isso.
Então, a avaliação que eu faço enquanto eleitora dessa cidade, né, enquanto cidadã dessa cidade, assim, eu vejo que tem desempenhado realmente um papel muito importante, né, de nessas fissuras que ficam, né, que ficaram durante décadas, eu acho, na nossa cidade, né, de ter representação popular mesmo. Acho que é isso, quando eu olho para você, eu vejo isso, né, representação popular, é o povo ali ocupando o espaço que sempre foi nosso.
Sempre foi.
Eu, enquanto povo, também me vejo representada.
Né,
é um espaço que é nosso, né, um espaço que a cidade tem que... quando as meninas, a Júlia das Pretas, vieram aqui, eu fiquei pensando muito nisso. A gente está falando de vivência na cidade. A gente está falando de participar dessa cidade, né, de fazer parte da história dessa cidade. Eu acho que essa, né, essa, se expandir esses espaços é justamente fazer parte da história, né? Eu acredito que já faz parte da história dessa cidade, né? Tenho muita honra de poder receber você aqui, conversar com a gente.
Né? É toda minha.
E eu fico tendo, deixo aqui o espaço aberto, né, para quando você quiser voltar, puder voltar, vou marcar mais vezes, tá?
Já tenho vários temas aqui.
Então, porque assim, o espaço é isso, né? É um espaço educativo, né? Para que a gente consiga construir, pensar junto, né? Construir junto e pensar possibilidades. Agradeço muito mesmo,
também.
A sua participação. Obrigada, Aline, por ter, né, feito, né, ser tão gentil, né, de acolher, né, acolher a pauta. Obrigada, tá, Márcio, também.
Obrigada,
por ter participado hoje.
Só queria dizer que as portas da cultura estão sempre abertas. Quando quiserem usar o espaço, estejam à vontade.
E a Isabel, que é a diretora da rádio, também super, né, assim, aberta também a essa, né, questões sociais.
Então eu agradeço vocês, porque assim, gente, tema pra mim é o que não falta, né? Um deles é sobre moradia. Eu acho que a gente tinha que fazer aqui um programa voltado pra isso, pra falar
podemos
sobre isso.
Agendar. É? Já podemos agendar. Eu tinha conversado um dia com o Berkeley também sobre isso, né? Que eu vi que ele tá sempre também envolvido. Falei, vamos falar sobre isso.
Falar em Berkeley também, ontem foi 50, fizeram 50 anos do hip hop.
Isso.
Fez um evento belíssimo ali, ele não só, né?
Uma tá na minha pauta. Não agora em agosto, porque agosto, meu Deus do céu.
Vou
não dá.
Sobre hip-hop.
Mas vamos assim, a gente, né, acho que é importante isso, né? A gente fazer, falar talvez o que não se tem, né? A população, né? A sociedade, ela tá funcionando, né? Mas a gente precisa dar visibilidade, né?
Sim,
aos movimentos,
conhecer,
né?
Sim, conhecer. É isso, né? Trazer visibilidade e trazer as pessoas pro debate. Acho que é assim que a gente vai construir uma sociedade cada vez melhor.
Ai, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi meu coração, assim, feliz de poder ter essa conversa com você. Então, gente, nós, né, encerramos por aqui o nosso programa hoje, um pouquinho atrasado, um minuto atrasado. Daqui a pouco o Márcio já me olha torto ali. Mas eu prometo que eu não vou. E semana que vem estamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.